o esforço de cada um, eu tenho certeza que, sendo ele justo, bom, misericordioso, não vai deixar de considerar, né, o esforço que a igreja tem feito nesses dias para buscar a Deus. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. É grande, Senhor, o mistério. São altos os teus caminhos. São ricos, riquíssimos, os teus entendimentos. É que o Senhor tenha misericórdia de nós, paciência conosco, e nos permita, meu Deus, na nossa busca, na nossa vontade, no nosso desejo de alcançar, conhecer melhor, entender melhor esse caminho que nos leva, esse caminho que nos salva, esse caminho que nos permite conhecer a Deus, chegar até Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Não retire de nós a tua graça. Não puna, Senhor. Não repreenda com castigo, com aqueles que ainda não entenderam a importância do Senhor para a humanidade. Aqueles que ainda não conseguem, não conseguiram enxergar, que o Senhor tenha misericórdia, porque realmente não é fácil, o caminho é muito mais estreito do que nós imaginávamos, e a porta ainda mais apertada. Enfim, o que a gente pode, Pai, é esperar muita paciência, muita bondade, muita misericórdia do Senhor. Porque realmente o homem não sabe o que faz. E por isso deve ser perdoado. Perdoa, Pai, foi assim que o Senhor disse. Porque nós não sabemos o que fazer. Obrigado por esse perdão, por essa paciência, por essa longanimidade. Amém, Jesus. Amém.
O conhecimento de Deus é muito alto. Ele, para nós alcançarmos o que ele enxerga, o que ele vê, não é fácil, né? Não é fácil. Amém. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia para a gente começar. Em Atos, capítulo 26. Então, nós temos visto que Jesus é a nossa salvação. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Ele, como nós falamos também esses dias aí, é que propicia, né? É Ele que permite a gente chegar até Deus. Que realmente nós vivíamos sem Deus. Aliás, o mundo, de um modo geral, vive sem Deus. A Terra vive sem Deus. É um reino maligno. É um lugar onde as trevas é que reina, que governa, que toma conta. Não é verdade? E nós fazemos parte do reino. Qual reino? Qual reino? Né? Estamos sob o poder de quem? Não é? Então, abrindo aí Atos capítulo 26, versículo 15. Até 18, você quer ler?
Atos 26.
Atos 26, 15 a 18.
15 a 18. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Amém. Eu creio que você leu isso aqui, mas você leu, né? Então você abriu a Bíblia com a qual chave? Com a preta, né? Você leu, ficou por isso mesmo. Agora vamos abrir a Bíblia com a chave dourada. Vamos agora procurar entender o que está falando aqui. Olha, ver quanta coisa nós vamos achar, nós vamos encontrar depois que nós abrirmos com a chave dourada. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor. Eu vou ler agora na minha Bíblia, né? Na minha tradução. Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeiro, Jesus já tinha ressuscitado há algum tempo. Jesus já tinha subido aos céus. Jesus já tinha... os discípulos já estavam trabalhando, já estavam... a igreja já estava em pleno funcionamento. Mas Jesus não tinha subido ao céu? Jesus não tinha ido para o céu? Como que ele apareceu ali para Paulo? Jesus não estava sentado no trono, tinha subido e assentado no trono lá ao lado do Pai? Por que que ele apareceu? Então ele largou o trono, largou tudo e veio aparecer para Paulo aqui. Aí vocês pensam nisso, tá? Se quiser, se não quiser também, se não. Mas se quiser pensar. Então ele, o trono não é uma cadeira lá em cima, não. O trono dele é todo mundo. O mundo é o trono. O céu, né? E a terra é o estrado dos meus pés. Então, é o lugar onde ele tem os pés, é na terra. Mas o trono dele, reino dele é o universo. Não tem espaço. E ele é onipotente, onipresente, ele pode estar num lugar ou no outro ao mesmo tempo. É Deus. É Deus. Buscar a Deus, entender essas coisas. Você vê a distância que nós estamos do reino de Deus, a distância que nós estamos do mundo espiritual. Nós enxergamos muito pouco. A gente enxerga muito pouco, muito pouco. E não tem ideia da grandeza desse celestial. A gente não tem ideia do poder de Deus, da força e do poder de Deus, da capacidade de Deus. Tem um piscar de olhos, fazer a coisa mudar. E no balançar da mão, né? No falar, né? Basta um olhar, um toque, sei lá. Não é assim? Basta. Não é assim? Se Deus pensar, a coisa acontece. Então imagina a grandeza, a pujança de Deus. E ele falou para Paulo: eu sou Jesus, eu que estou falando com você. Paulo viu, chegou a vê-lo. Aí Deus fala para ele: levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de te aparecer. Eu vou aparecer para você depois, mais vezes. Mas só com essa aparição, Paulo, ele mudou completamente a sua direção, seu rumo, sua vida. Mudou completamente. Aí o que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Livrando-te deste povo. Na minha tradução, não é livrando-te na sua? Deste povo? Na sua, não. Do povo. Mas não é, o certo é livrando-te deste povo. Por quê? Estava se referindo ao povo judeu, ao qual ele pertencia. Livrando-te deste povo, ao povo judeu ao qual ele pertencia. Livrando-te deste povo e dos gentios. Quer dizer, eu vou tirar. Então, livrando-te deste povo e dos gentios aos quais eu te envio. Então, quando ele foi enviado, ele estava sendo enviado a todo mundo, porque o mundo é constituído do povo judeu mais os gentios. Os gentios é o resto. E o povo judeu continua sendo o povo judeu até hoje. E o resto são os gentios, né? Então ele foi enviado ao povo judeu e aos gentios. Paulo foi enviado a todo mundo. China, Japão, tal, não interessa, né? As escrituras que Paulo deixou foi para todo mundo. Todo mundo precisa analisar isso aqui que eu estou falando, né? Agora, qual a missão que Paulo recebeu? Presta atenção no que eu vou falar. Qual a missão que Paulo recebeu? Para lhes abrir os olhos. Para lhes abrir os olhos. Bem? Então, primeiro, missão. Abrir os olhos. que mais? Abrir os olhos e tirar, ver se você consegue abrir os olhos da pessoa para que ela saia do poder de Satanás. Ela vê se você consegue abrir os olhos da pessoa para que ela saia do poder de Satanás. Para que recebam, então, remissão dos pecados, perdão dos pecados. Para que ela receba o perdão dos pecados. Se ela não tiver os olhos abertos, se ela não sair do poder de Satanás, ela permanece sob o pecado. Ela permanece na condenação do inferno. Ela está condenada. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então Deus já condenou. Já é um negócio que já está pronto. Deus condenou o pecado na carne. A carne está sendo, Deus está aí propondo a salvação ao homem, propondo a salvação. Abre os olhos, vê se eles conseguem entender. Abre os olhos, porque eles podem passar do poder de Satanás para o poder de Deus. Sair de debaixo da autoridade do poder de Satanás para o meu poder, para o meu governo. Sair do governo de Satanás para o meu governo. Vê se eles conseguem fazer isso. E aí, dessa forma, possam receber, então, perdão do pecado e a herança. E eles participem. Aquele que conseguir se livrar do poder de Satanás e que receber, então, no caso, o perdão dos pecados, ele, né, pode, ele vai participar da herança. Ele vai ser um herdeiro de Deus junto com aqueles que já creram em mim, né? Eles possam receber a herança, participar da herança, entre junto com aqueles que são santificados, ou seja, que já foram santificados. Quem? Todos aqueles que Jesus foi lá na mansão dos mortos, né? Os discípulos, apóstolos, todos aqueles que já foram santificados. Então, hoje, se Deus conseguir abrir os seus olhos, se Deus conseguir fazer você sair do poder de Satanás, você vai ter a esperança de ser um dos herdeiros de Deus, um daqueles que irão participar da herança, a terra, o reino de Deus, a vida eterna. Amém? Então vamos tocar para frente. Vejam bem, eu te apareci, né, quando ele fala, livrando-te deste povo, referindo-se aos judeus e dos gentios, deixando claro que a situação de um era a mesma do outro, a situação dos gentios era a mesma dos judeus. Os judeus também tinham que entender. Talvez até mais difícil, né? Porque eles tinham apego à lei. E os gentios, a dificuldade dos gentios é que os gentios são eles não entendem a lei, não sabem o rigor da lei, não sabem o peso que tem o castigo, uma coisa assim. Eles têm pouco conhecimento da lei, mas por outro lado também são relaxados, são assim incrédulos. Eles não conhecem a lei, eles não entendem o rigor da lei, não sabem o peso que tem a lei de Deus. Porque os judeus até hoje vivem, né, de uma forma, um rigor, debaixo de um rigor muito grande. Mas os gentios são relaxados. Eles são idólatras. Eles, gentios, se apegam a qualquer coisa. Eles são idólatras. Confia em si mesmo, confia em qualquer coisa, sabe? Não tem muito medo, não tem temor de Deus, não tem. Eles acham que dá para levar na barriga, dá para levar. Mas vamos lá. Então a finalidade do trabalho de Paulo era eliminar o pecado das pessoas, né, a remissão do pecado, fazer com que a pessoa tivesse os seus pecados perdoados e pudesse viver com Deus. Porque o que faz separação, nós mostramos outro dia, era o pecado. O pecado foi que separou Adão e Eva, foi que tirou Adão e Eva da presença de Deus. Eles tiveram medo, ficaram escondidos, e até hoje é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Você se aproxima de Deus quando você começa a buscar Deus, você naturalmente o pecado vai ficando para trás. Você já não pensa naquilo que é mal, você já não deseja aquilo que é mal, você já vai buscando a Deus. Você vai se acostumando com as coisas certas, com as coisas justas, que as coisas erradas ficam para trás. Buscando a Deus, você aprende a amar, você aprende a perdoar, aprende a suportar. É só se aproximar de Deus, basta isso. São santificados pela fé em mim. Quando eu tenho fé, eu vou atrás. Eu tenho fé, eu quero saber, eu pergunto. E isso, essa aproximação minha dele, me santifica. São santificados pela fé em mim. Quando uma pessoa está se esforçando para buscar Deus, que o reino de Deus ele é alcançado com esforço, quando ele está se esforçando para entender Deus, o que está ficando para trás? O pecado. E a santificação ele está conseguindo, ele está alcançando a santificação. Uma pessoa que ora todos os dias, que examina as escrituras todos os dias, que louva a Deus todos os dias, ela está sendo santificada. É isso a santificação. E você pode ter certeza que você está se aproximando de Deus e está largando para trás o poder de Satanás. Está largando para trás as trevas. Está largando para trás o pecado. E a mesma coisa acontece o inverso. Quando começa a se afastar, quando começa a relaxar, na hora da live a pessoa sai para dar uma volta de bicicleta, na hora da live a pessoa vai para a academia, então depois eu escuto outra hora, tal, etc. Não é a mesma coisa. Deus não... Deus não quer as coisas pela metade. Deus, o que a gente tem que oferecer para Deus é o melhor. é as primícias. E Deus sabe que você está com pouco caso. Claro, nós falamos no começo aqui da grandeza do poder de Deus. Deus sabe, não precisa você dizer, fulano, ó, às vezes nós insistimos para a pessoa querer Deus. Então, Deus sabe que você não está querendo, né? Que você tem. Ou nós oferecemos para Deus o sacrifício perfeito, ou a orelha caída, o animal que tinha a orelha caída não servia, o animal que tinha lá o casco estropiado, estragado, não servia. Você vê. E aí, se nós oferecermos para Deus um sacrifício, que assistir talvez a live seja, é um sacrifício. Tirar um tempo para fazer uma oração é um sacrifício. Mas que seja, esse sacrifício precisa ser reconhecido por Deus. Não vem com coisa pela metade, não vem com orelha caída, etc. Com perna na orelha, não vem oferecer sacrifício para Deus desse jeito, porque Deus não aceita, não quer. Quem quiser, tem que querer Deus, amar a Deus, desejar a Deus, se esforçar da melhor forma possível. Não, Deus não aceita a coisa pela metade, eu tenho certeza. Amém? A santificação, então. Como você alcança a santificação? Então, a herança entre aqueles que são santificados. A herança entre aqueles que são santificados. Quem foi o santificado? Aquele que se aproximou de Deus. Aquele que foi até, que buscou, etc. Amém? Dessa forma, a gente vai alcançar a herança. Se é que você vai acreditar. Caso contrário, né, como nós falamos outro dia, ele levou sobre si todos os nossos pecados, assumiu a culpa. Mas se até hoje você ainda acha que o culpado é A, B, C ou D, se você acha que até hoje o culpado é o governo, o culpado por você não buscar Deus, você acha que você não ama Deus, não busca Deus, que o culpado é a sua mãe, é o seu pai, o culpado é quem? É quem o culpado? Não. A culpa, se nós não entendermos que a culpa é nossa, e Deus, né, fez um novo testamento, assumiu a culpa da lei, trouxe sobre ele todo o peso, todo o rigor da lei, e fez um novo testamento. O que ele exige do novo testamento? O que ele exige no novo testamento, na nova aliança? Que você queira, que você o ame, que você o busque. Amém? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda. Pronto, acabou. João 8, 23, se me engano. Quem me ama, vá. Quem não me ama, pronto, acabou. A única coisa que Deus realmente colocou como fundamento. É uma exigência que Deus não abre mão dela. Que é o amor. Quem me ama será amado. Meu Pai, nós viremos, faremos nele morada. Quem não me ama não vai ser amado pelo nosso Pai, e nós não viremos, não faremos nele morada. Pronto, ele não quer. Como é que eu vou entrar, vou viver numa casa que não me quer? Como que eu vou entrar, como que eu vou fazer parte de uma vida que não me quer? É a mesma coisa de você casar com uma mulher ou então com um homem que não... Aí você vai sofrer pro resto da vida, e Deus não vai fazer isso. Ele é muito sábio, muito inteligente, né? Amém. O mais difícil, o mais importante, o fundamental, é o que Jesus colocou em primeiro lugar nas suas exigências. Ele fala para Paulo, eu vou te enviar com esta finalidade. Vai, fala, faz o quê? Para lhes abrir os olhos. Primeira coisa, o fundamental, o mais importante. Até eu queria, se vocês puderem aí participar, seria bom demais, né, para entender isso. O mais importante, o mais difícil, o mais, é o fundamental, é que a pessoa tenha os olhos abertos. E não tem coisa mais difícil do que você abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. É muito difícil. É. Abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. Esse enxergar aí, esse ver, é a justiça própria. É o eu. É ela achar. Eu acho, eu penso. Então, para abrir os olhos de uma pessoa é muito difícil. É muito, mas muito difícil mesmo. É, seria muito bom se ela dissesse: eu sou cego. Eu não enxergo nada e eu gostaria de aprender, eu gostaria de saber. Mostra para mim, me ensina. Ó, né? Como a gente às vezes, Senhor, abre meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige. Ponha luz nas minhas trevas. Essa é a oração que eles faziam, que os apóstolos faziam. Tem misericórdia. Abre os meus olhos, Senhor. Eu leio, mas eu não estou entendendo. Eu leio, mas não estou vendo. Aqui tem coisas profundas e eu não consigo entender. Então, essa pessoa, aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, então, esse é mais fácil que ele consiga enxergar. Mas quando a pessoa enxerga demais, quando ela vê demais, aí é muito difícil. Como Deus falou que nos últimos dias, com o crescimento da ciência, a evolução da ciência, ia ser quase que impossível. Quase que é impossível você mostrar o evangelho para essa pessoa. Ela se torna tão ignorante, tão confiante em si mesma, tão rebelde, que ela não consegue ouvir a Deus. No versículo 24, fazendo Paulo começou a falar e demonstrar para versículo 24. Dê, por favor.
Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar.
Quer dizer, Paulo era uma pessoa de muito conhecimento, de muita técnica, de muita cidadão romano, oficial do exército romano. Paulo era muito Ele era profundo conhecedor da lei judaica, né? Ele era um judeu extremamente querido entre os judeus. Aí o excelentíssimo Festo certamente estava interrogando ele. Falou: você está ficando louco. Você está doido. E ele responde, no versículo 25, Suzana.
Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso.
É, não sei na sua tradução, na minha está assim. Mas Paulo disse: não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Quer dizer, eu estou raciocinando, eu estou falando uma coisa que eu entendi, né? Amém? Amém. Vamos para então uma outra etapa. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Versículo, quem já achou pode ler. Tiago 15.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca.
De novo, Suzana.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois é. Essa sabedoria, presta atenção, lê mais uma vez.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca.
Então vamos aqui, para a gente chegar. Versículo 13, Suzana.
Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Continua?
Mais.
Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Não, mas se tendes em vós amargo, ciúme,
inveja,
sentimento faccioso em vosso coração, inveja, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Antes, ela é terrena, animal e diabólica. Aqui na minha tradução, ela é terrena, animal e diabólica. Guarda essas três palavras que eu estou falando aí: animal, terrena e diabólica. Animal, terrena e diabólica. Essas três palavras. Amém? Animal, terrena e diabólica. 1 Coríntios. Então, tem uma sabedoria que vem do alto e tem uma que é da terra. Que ela é terrena, animal e diabólica. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 46.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual.
Na tradução correta, sabia? Dos anos que você pôr, não, depois nós vamos pôr. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Uhum. Que aí joga uma coisa com a outra. Nós, é. Agora mesmo nós falamos lá, animal. Nós falamos lá, animal é animal, terreno
e diabólico.
Diabólico. Tudo que for animal, terreno, é diabólico. Amém? O meu reino não é desse mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 e 6. Mas não é
primeiro o espiritual.
O espiritual, senão o
animal.
Animal.
Depois o espiritual.
Não é primeiro o animal, depois o espiritual. Qual corpo que você está nele hoje? O animal. Então ele é
terreno. Terreno.
Ele é terreno.
O que mais? E diabólico.
E diabólico. Então o corpo que você está nele?
O diabólico.
É o corpo do pecado. É o corpo da morte. É o corpo animal. É o corpo onde o diabo mora. Tá? Mas você nunca, ninguém pensa nisso. Eu estou pensando porque eu vou atrás para pensar, né? Eu vou atrás para poder passar pra depois para a igreja. Na esperança de que a igreja entenda e queira. Amém? Você concorda que o corpo que você está nele? Presta atenção aqui. O corpo que você está nele, qual é então? Você concorda com isso? Vendo? Então nós habitamos. Jesus habitou o corpo do pecado. Enquanto neste corpo não é um exílio longe de Deus. Então primeiro é o animal. Ou seja, primeiro é. E eu tenho que conviver. Por isso, exatamente. Você tem que conviver com esse corpo. A inclinação da carne é diabólica. E você tem que conviver. Você tem que conviver. Paulo fala: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas se você parar de buscar Deus, você não vai achar. Você vai cuidar desse corpo de tal forma que você, o diabo vai ficar até com inveja. Se você não buscar Deus mesmo para valer, né? Você vai ter um amor tão grande, um profundo, uma afeição a esse corpo. Por isso é que lá no Velho Testamento eles afligiam o corpo, vestiam de pano de saco e cinza e tal, etc., para poder tirar um pouco a graça que o corpo estava fazendo, entendeu? A influência que o corpo estava exercendo. Eles pegavam e mortificavam o corpo, vestia de pano de saco e cinza.
É bem diferente. Assim, agora a gente já gostando do corpo, que a gente gosta assim, de malhar, gosta de ficar. Né?
Nós chegamos muito.
É bem parecido com o povo antigo mesmo.
Na verdade, a gente tem essa dificuldade. E aí, o diabo, sabendo disso, ele dificulta você ser espiritual. Ele dificulta muito. Né? E como eu falei, é buscando a Deus que você vai perdendo. Você vai enfraquecendo a carne. É buscando a Deus que você vai enfraquecendo a carne. Então, você leu o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Então, nós vamos ter um corpo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, primeiro é o animal. Depois, um dia, nós vamos ter o corpo espiritual. É uma das promessas aos filhos de Deus. É que eles tenham vida eterna. A vida eterna não é nesse corpo animal. A vida eterna é no corpo espiritual. Mas para você, vamos dizer assim, acreditar nisso, confiar nisso, você tem que ir atrás, você tem que dá um jeito de entender melhor, buscar melhor, para você confiar, né? Que existe uma vida que não é essa vida. Existe uma vida que é uma vida que Deus prometeu. Então, quando a gente fala a vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, eu vivo uma vida lutando contra o pecado, lutando contra a influência que o pecado ainda exerce. Por quê? Porque ele não quer sair da casa. A casa é dele. Ele não quer sair da casa. A casa é dele. Não é pela força, não é pela violência. É buscando a Deus que você vai. É buscando a Deus que você vai chegar nisso. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Essa luta, em breve, ele vai colocar Satanás debaixo dos seus pés. É quando você for muito carnal ou quando você for espiritual? Quando você vai se tornando espiritual, você vai se tornando espiritual e tem apenas uma coisa te atrapalhando. O quê? Né? Então você acaba se desejando sair do corpo. Em vez de ter medo de sair, você acaba apressando a saída. Quem me livrará do corpo? Para mim morrer seria lucro, e viver é Cristo. Então é o lucro. Era, você parou, acabou a luta contra o pecado, acabou o esforço contra o pecado. Bom, agora você entra no descanso eterno. Você descansou eternamente. Você vai dormir e esperar realmente a vida, a manifestação do reino de Deus. 47.
O primeiro homem da terra é terreno.
Ah, terreno, o segundo lá, nós falamos animal, terreno.
Isso.
Segundo.
E o segundo homem, o Senhor é do céu.
Então, quando Jesus estava no primeiro homem, era o quê? Terreno. E ele pegou esse homem, esse corpo terreno, e fez o quê? Crucificou ele. É assim? E aí depois, o segundo, o novo homem, aquele que ressuscitou, aquele corpo é o corpo espiritual. Aquele diabo não tem acesso a ele. Mas esse o diabo tem acesso. Esse o diabo, se ele achar uma brecha, se ele encontrar uma porta aberta, se ele encontrar uma brecha na vida da gente, o que ele faz? Ele entra. Ele entra. Hã? 47.
Acabei de ler.
Nós falou.
É, 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos.
Qual o terreno, né? Tais são também os terrenos. O primeiro Adão, o primeiro homem, terreno. E todos os terrenos são iguais. Tais também são os terrenos.
E qual
o celestial, tais também os celestiais. Então, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar no mesmo corpo celeste, no corpo celestial. 49.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Mais uma vez.
E assim como trouxemos a imagem do terreno.
Você não trouxe a imagem do terreno? Nós não temos hoje, não é a imagem do terreno?
Tem, do próprio terreno.
A imagem do terreno é a imagem de quem?
Eu não queria falar, não queria falar os sinônimos, mas é isso.
A imagem.
É, a gente traz.
Né? O dia que o anticristo manifestar, vai ser o quê?
A pura imagem do terreno vai ser.
É o anticristo. E ele vai trazer a imagem de quem? Do celestial ou do terreno? Do terreno.
Uhum.
Né? Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Tá bem? Primeiro não é o espiritual, e sim o animal. Não é o celestial, e sim o terreno. Amém? Aproximar, gente, de Jesus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Continua?
Continua.
Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Em quem esperamos que também nos livrará ainda.
Repete, por favor.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fato de você passar do poder de Satanás para o poder de Deus, de você sair das trevas para a luz, de você começar realmente a buscar a Deus, você começa a enfrentar uma série de tribulações. Por quê? De dificuldades. Por quê? Porque o que é a tribulação? O desesperava da própria vida. As perseguições. Perseguir o quê? O homem natural, que ele estava no corpo natural. Ele tinha fome. Ele tinha... Né? Então, ele tinha medo, ele tinha sentia frio, ele era agredido. Então, aquele corpo, ele estava naquele corpo natural, ele estava naquele corpo terreno, e aquele corpo terreno fazia ele sofrer. Em breve, Deus vai colocar Satanás debaixo do nosso pé. Aguenta firme. É, por isso é que nós buscamos a Deus, para poder encontrar força. É por isso que nós buscamos a Deus, para Deus acampar os anjos dele ao nosso redor. É porque o corpo está sentindo dificuldades. É porque a carne está sentindo dificuldades. Mas o homem interior está se renovando cada dia mais. Quanto mais o homem interior se santifica, mais o corpo atrapalha ele, mais o corpo prejudica ele. Você concorda? É assim. Então, por isso que eu coloquei esses versículos para mostrar para vocês. Não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação. Olha a tribulação que Jesus passou. Olha o quanto Jesus padeceu. Mas o ataque, presta atenção, o ataque era feito em cima de quê? Do corpo de Jesus. A ofensa, as coisas eram feitas em cima do corpo de Jesus. Quem tinha dificuldade era aquele homem natural, no qual ele estava. Ele lá dentro, né, dentro daquele corpo no qual ele estava. Ele habitou o corpo do pecado. Então o inimigo pressionou o corpo para que o que estava dentro perdesse a paciência. Ele afligiu tanto, né, o corpo de Jesus, para que o que estava dentro pecasse. que estava dentro se voltasse contra Deus. Dá para entender isso? E ele suportou, não pecou. Então, a tribulação vem, atinge o seu corpo para mexer com o homem que está sendo formado dentro de você. Essa pressão vem em cima do seu corpo para poder mexer com o homem que está dentro de você. O homem espiritual, aquele que está sendo formado dentro de você. Aí vem as pressões. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças. Essa pressão vem em cima do quê? Do homem natural. Porque o homem espiritual que estava lá dentro estava sendo pressionado a largar de mão, a pecar, a negar o que Jesus tinha mandado ele fazer. De modo tal que desesperamos até da própria vida. Porquanto já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Quer dizer, Deus já tinha aberto os olhos dele. Olha, não confia. Você não pode confiar. Confia em Deus, espera em Deus. Mas é uma tarefa difícil. Amém? Amém. Mas Deus livrou, não livrou? Em quem esperamos que também ainda nos livrará. Na verdade, nós, aí é que nos faz aproximar de Deus. Porque o sofrimento, a perseguição, ela nos aproxima de Deus. Senhor, está difícil. Senhor, está difícil ser espiritual. Senhor, está difícil esperar o reino de Deus. Senhor, está difícil. Espera aí, eu vou te dar uma ajuda. Vou te dar uma força. Tá, não é, Priscila? Você não queria ainda um casamentozinho, um negócio assim e tal? Não? Não, Neto? A gente não está sempre. Mas aí é que não faz com que você vá até Deus e pede Deus para poder te ajudar. E nesse caminho vai acontecer isso que nós estamos falando. Amém? Meu Deus. Acabou. E agora? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 7.
Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Isso. Aí, quando você fala esse para mim, mas o que para mim era lucro, para mim quem? O homem natural.
Para o homem terreno, natural.
É. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Aí, o que era lucro para mim? Você tem uma junta de bom, você tem um casamento, você tem um negócio e tal. Vai aparecer na sua vida essas coisas.
Se não aparecer a junta de boi, vai aparecer a junta de vaca. Mas que vai aparecer junta, vai.
Vai. Amém? Vão aparecer coisas na sua vida para quê? Para fazer você distanciar dessa sua ideia. Para te enfraquecer você. É uma brecha, é um vacilo, é um negócio, sabe? É um problema. É um problema. Vai, é ali, e aquilo ali te afasta. Vai prejudicar. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Isso aqui, ó, é lucro ou é perda? Ah, mas que eu vou fazer, porque eu não sei o que e tal, então vai ser. Peraí, pensa. Quem sabe? isso que você está propondo não é. É lucro, é bom, é maravilhoso, mas pode ser em relação à vida espiritual. Em relação ao homem, não é primeiro o natural, e sim o. Né? Em relação ao homem espiritual, vai ser bom ou vai ser perda? Então, essa luta contra o pecado, onde é que está o pecado? Deus condenou o pecado na carne. Enquanto nesse corpo é a luta contra o pecado. Por isso é que tem que conversar muito com Deus. Tem que se aproximar de Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é o quê? Nós falamos esse dia? É Ele que torna isso que nós estamos falando aqui. Ele que torna isso possível. É Ele que torna isso possível. Que propicia. Essa luta sua. É Ele que propicia essa sua vitória. É Ele que propicia esse esforço, vamos dizer assim, você aproximando e etc, né, não oferecendo para Ele sacrifício pela metade, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Ele é a nossa propiciação. É Ele. Agora não vem pensar que pela metade, etc, vai conseguir, não, que não vai. Não vai. Amém? A espada para guardar o caminho da árvore da vida está constantemente revolvendo. Eu falei em Filipenses, é quanto? 7-12, vai lá. Então tá vendo, gente? Num versículo, você viu quanto? Se você abrir com a chave dourada. Mas se você abrir com a preta, o que para mim era lucro, para ser considerado como perda, tá? Entrou para o nariz, saiu pela boca. E assim. Né? Concordo? É. Mas se você pensar, analisar, você vai ver que o negócio é mais embaixo. Vai lá. Sim.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Então, o que é mais importante? Todas as coisas ou o conhecimento de Cristo?
Meu Senhor.
Os melhores negócios, as mulheres mais lindas do mundo, os homens mais maravilhosos.
Né? Não se compara.
Os negócios. Não. Os negócios. Não se compara. As fortunas. Ou o conhecimento de Cristo?
O conhecimento de Cristo. É muito melhor.
Pois pense, gente.
É verdade.
Pois pense. Aonde que você viu isso? Aqui. Aonde? Aqui. Onde meu pai trabalha.
Onde meu pai trabalha.
É aqui. Bem aqui nas escrituras. Aonde o meu avô
Trabalha. É.
Amém? Vem aqui. Vem aqui. É top. Amém? Continua.
Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E se achando nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte.
Pois é, se eu for pegar cada versículo desse,
fala muito.
Meia hora, é. Cada versículo.
Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
Aê, que coisa mais boa.
Ah, ô glória. Não vamos, né? Pegar.
Então, eu vou deixar reservado aqui para... Reservado não. É porque eu ia falar alguma coisa ainda sobre isso aqui, mas não vai dar. Eu vou deixar para sábado, se Deus quiser. Lucas 11, versículo 14. Amém? Nós vamos falar sobre
Lucas 11, 14.
É. Sobre um pouco sobre a questão de expulsa o demônio ou não expulsa o demônio? Expulsa o demônio ou não expulsa o demônio? Amém? Então fica para sábado.
Amém. Próximos capítulos.
Próximo capítulo. Amém. Deus falou conosco. A live das 8 horas. Agora, né? Quem estava chegando 7:30 não estava dando tempo. Agora melhorou. Amém? Consideração nela.
Amém. Eu achei muito interessante a maneira que o senhor foi explicando, né? Eu construí uma. Foi bem parcelado, né? Foi uma coisa levando a outra. Primeiro, uma coisa muito importante que o senhor começou falando, né? O que, que é principal, fundamental que seja feito? Que os nossos olhos sejam abertos. É necessário que a gente veja, enxergue
essas coisas.
É, porque igual eu falo assim, ó, abre os olhos desse povo, converte das trevas para a luz. Ou seja, se ele não tiver o olho aberto, como é que ele vai mudar a direção? Como é que ele vai mudar? Como é que ele vai entrar nesse caminho se ele não tiver com o olho aberto, né? Como é difícil, igual a minha mãe falando, como é difícil abrir o olho de quem já acha que sabe, de como é ensinar para quem já sabe. E aí, uma coisa que eu achei interessante, fala assim, né? É, abre os olhos, converte, a fim de que, né, sejam salvos e tenham sorte, sejam considerados entre os santificados. Aí eu lembrei de um versículo e fala assim, ó. É, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá Deus.
Ou seja, é fundamental que eu tenha os olhos abertos para que eu possa
me santificar.
Porque é nesse caminho, é nessa direção que eu vou ser santificado.
É indo até Deus.
Indo até Deus.
Como foi falado.
Né? Indo até Deus, indo até Ele. E ele vai me santificar. Mas Ele vai santificar o quê? Ele vai santificar esse homem interior.
É.
Esse homem interior que vai estar a todo momento, enquanto nesse corpo que é carnal, animal, diabólico, lutando contra ele. É. Lutando contra ele. Tem um lugar falando, né, que carne milita contra o espírito milita contra a carne. É. E é por isso que reforça a nossa necessidade de ter Deus do nosso lado, perto da gente, porque Ele não é a nossa força, não é Ele que vai nos ajudar. Né? Então, assim, eu achei isso muito importante. Como a gente, então, eu achei que essa construção ajudou a gente a entender a necessidade de ter os olhos abertos, de aproximar de Deus, de chegar mais perto de Deus. Uhum. Que é isso que vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar porque realmente nós estamos numa luta, é muito difícil, a gente luta contra nosso próprio corpo.
É.
Nosso próprio corpo, ele luta contra a gente, porque enquanto a gente quer alguma coisa, ele quer outra. Né?
É.
Enquanto a nossa alma, né, nós estamos, o homem interior está sendo transformado num homem espiritual, o nosso corpo é carnal, é terreno. É.
Pois é, e a forma que Deus achou, né, vamos dizer assim, é água limpa. Água limpa para poder tirar a água suja, entendeu? Então, é aproximar de Deus. É como eu sempre falo, às vezes eu falo para voltar: pega um provérbio e lê, pega um versículo e lê, faz um esforço. É das 3 horas, 4 horas, 5 horas que você às vezes gasta, tira um pouquinho, faz feito o que eu tenho feito, eu tiro um pouquinho. Para meditar, para poder. Que é isso que me dá força. E é isso que me santifica. Nós somos santificados pela fé nele. A fé nele é acreditar no que ele está falando. Que ele fala. É isso que eu estou vendo aqui. Ué. Amém? Amém. Mas amém. Senão a gente vai ficar falando a noite inteira. Mas não é bom? Não é bom? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso. Senhor, como nós falamos no início da nossa oração, no início da nossa fala, a nossa palavra, que os caminhos do Senhor, os mistérios, a grandeza de Deus é tão alta e é tão profunda que nem ninguém pode imaginar. E é dessa forma, Jesus, crendo assim, que nós queremos te agradecer pela misericórdia do Senhor que tem aberto os nossos olhos, tem nos feito enxergar nas Escrituras, na mesma Escritura, que está ao alcance de todos, na mesma palavra, na mesma letra, que está ao alcance de todos. Basta que os seus olhos sejam abertos. Basta que você enxergue. Abra os seus olhos e veja. Veja o que Deus está nos falando. Veja o que Deus quer te mostrar. Abra, Senhor Deus, cada vez mais, para que nós possamos segui-lo de mais perto, para que nós possamos desejá-lo, aproximar mais, querer mais, que essa, Deus, é a nossa salvação. Assim é que nós seremos santificados. A fé que cada dia que nós ouvimos, vemos, cada dia que os nossos olhos conseguem, meu Deus, enxergar, nós respondemos ao Senhor: é verdade, é verdade, é verdade. O Senhor tem razão, o Senhor está certo. A palavra realmente é tua. Onde iremos nós? Só o Senhor tem a verdade. O Senhor tem toda a razão. Eu quero me curvar, eu quero, meu Deus, me curvar. Se o Senhor permitir, eu quero mais, mais. Meu Deus, se for possível, para que a nossa igreja, para que o nosso povo se una realmente numa só fé, num só espírito, uma só vocação, para que todos nós juntos subamos de mãos dadas na mesma direção. Obrigado. Louvo, Senhor. Coração. Obrigado. Amém. Thank you.
Tranquilo e aproveitar o tempo da melhor forma.